9h20, 9h20, Marau, temperatura em 30 graus, gente, nesta manhã de quarta-feira, então promete um calor. Mais uma vez, ontem, às 4h10 da tarde, chegamos aos 36 graus, isso de temperatura, mas com sensação térmica, com certeza, subindo dos 40 graus. Mas vamos em frente, porque a vida continua nessa manhã de quarta-feira, com temática que vai com você até o meio-dia. O que acontece é assunto até às 10 com os amigos da Clínica DataMed, mais carinho e mais respeito por você, e também com os amigos do Mercado Longo. Temos qualidade, mas, acima de tudo, nós temos procedência em tudo que a gente vende. Muito bem. Temática traz nesta manhã o assunto produção de leite. Uma realidade um tanto quanto preocupante no setor leiteiro ou na atividade leiteira gaúcha e também a nossa realidade marauense. Olha, gente, nos últimos dois anos, mais de 14 mil produtores deixaram a atividade aqui no Rio Grande do Sul. E nos últimos quatro anos, o número de produtores encolheu quase 40%. Os dados fazem parte do relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite elaborado pela Emater RS. E alguns dos principais motivos apontados nessa pesquisa ou pela pesquisa são o seguinte, pelo menos alguns, né? Falta de mão de obra, descontentamento com o preço recebido, o desinteresse dos descendentes e a deficiência na qualidade do leite. Conosco nessa manhã, obrigado pela presença aqui nos estúdios, o Helder Dalprá, Emater Marau, e também o Nauro Nissola, da Sindical Regional Passo Fundo, para um bom bate-papo nessa manhã. E se o ouvinte quiser colocar sua sugestão também, nosso WhatsApp à disposição, pelo 99979-7515. Começo pela minha direita. Nauro, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia ao Helder, aqui da Ascar Emater de Marau. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Helder, bom dia, cara, bem-vindo.
Ah, bom dia, Maculã, sempre um prazer estar falando com vocês, né, e também trazendo um pouquinho dessas informações aqui de Marau para os nossos agricultores.
Tá certo. Naldo, começamos por onde, numa questão tão delicada hoje, hein?
Acho que é importante sempre trazer um pouco o histórico dessa atividade. Sabemos que, talvez há uns 20, 30 anos atrás, praticamente todas as famílias do nosso meio rural trabalhavam com atividade de leite mais para subsistência, né? Subsistência. E aí, alguns produtores depois começaram então a comercialização do leite, mas não era tão intenso. Tivemos também, então, talvez no início do ano 2000, aí, pessoal também deixando até um pouco a atividade naquela época em virtude dos transgênicos, enfim. Mas lembro que lá em 2004, 2005, tivemos aí uma grande estiagem. E as pessoas acabaram migrando bastante para o leite. Nós tivemos de 2005, 2006 até 2010, aí talvez um incentivo bastante grande em toda a nossa região aqui, e o estado não é diferente, e a gente percebia que a produção de leite vinha crescendo 8, 10, 12% ao ano. Então, assim, realmente as pessoas investindo em tecnologia, investindo em alimentação, genética, e a produção vinha aumentando. Portanto, sabemos que, passados anos, essas pessoas acabaram envelhecendo, outros filhos não deram sequência na atividade. Nós tivemos também, nesse meio tempo, as instruções normativas, que também alguns produtores deixaram a atividade por isso. Em relação à questão de preços, de rentabilidade também, nós tivemos momentos bons, momentos de dificuldade, e quando não tem rentabilidade, as pessoas buscam outras alternativas, e nesse sentido a nossa região aqui, ela é bastante diversificada na indústria, no comércio, e então fez com que as pessoas buscassem também outras atividades. Então vários foram os motivos, e realmente então nos preocupa esse número de produtores que deixaram a atividade, porque são menos famílias que estão aí no dia a dia consumindo no comércio local, são menos pessoas que têm essa receita do leite, e com certeza teremos aí consequências também então nos demais setores da nossa economia.
O Helder, estes dados da Emater, esse relatório que vocês fazem anualmente aí, é preocupante? Isso já vinha num crescente?
Bom, Maculan, esses dados, eles deste último ano, né, eles só repetem e retratam o que já vinha sendo apresentado nos demais relatórios, né? Tu comentaste muito bem anteriormente, né, no início, a questão da diminuição do número de produtores em 4 anos, né, é significativo. Isso acontece em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Não é uma característica só nossa da região, nem de Marau, só, né, nem de Casca, enfim. Acontece em todos os municípios, né? E essas causas que foram elencadas, a gente vê como elas primordiais também. Outras, né? A escala de produção, ela é importante hoje, né? Produzindo uma quantidade maior, tu tem um preço maior. Então, isso também é importante, né? Nós comentávamos anteriormente com o Nauro a questão da indústria também, né? De buscar essas propriedades ou esses produtores com uma maior produção em função da logística, né? Muitas vezes não é viável para a indústria buscar um local um pouco mais distante, 30, 40, 50 litros de leite, né? Então, de uma forma, a indústria acaba pressionando, entre aspas, também um pouquinho esses produtores, ou que aumentem a sua produção, ou que acabem deixando a atividade, né? O Nauro comentou uma coisa interessante que não foi citado, que é a questão do envelhecimento da população, né? Essa é uma tendência, né? Infelizmente, e um envelhecimento sem sucessão na maioria das vezes, né? Só para vocês terem um exemplo, a gente está no momento de elaboração de relatórios da Emater, né? E a gente identificou que neste ano a gente atendeu quase o mesmo número de idosos do que de adultos, né, no município de Marau. Então, ratifica o que foi comentado, né, esse envelhecimento, isso também é um dos grandes fatores aí que fazem com que a gente diminua o número de produtores, né? Lembrando sempre que a nossa produção, ela não tem diminuído, né? Aqui em Marau também é assim. Nos últimos anos, ela tem até aumentado. A gente tem perdido muitos produtores, mas a produção de leite, ela tem se mantido ou aumentado. O que isso quer dizer? Que a gente tem ficado com produtores que têm um nível tecnológico melhor e que têm produtividades maiores, né? Que é a tendência e é o caminho.
Na verdade, são produtores que acreditam no setor, então, né?
Isso, né? Que investem, né? Que buscam tecnologias. Dois pontos que o Nauro comentou anteriormente que eu anotei aqui. Alimentação, a gente vê como primordial hoje, né? A elaboração de dietas, a questão da nutrição animal e a genética. Né? Então, se nós não tivermos, vejo, na minha humilde opinião, estes fatores como base, né, esses parâmetros para o desenvolvimento da sua produção, da produtividade, dificilmente a gente vai conseguir se manter aí dentro da atividade. Né?
Na hora falamos muito, né, de sucessão rural, e está um dos itens, né, nessa questão toda. Hein?
Com certeza, então, todas essas causas, e elas fazem com que tivemos então essa diminuição do número de produtores. E quando a gente fala nas consequências, então, com certeza, isso também aumenta a distância e complica um pouco até a coleta, porque a gente sabe que hoje no meio rural, muitas vezes até problema de estradas, enfim, a gente percebe que a distância entre um produtor e outro, isso faz com que aumente os custos de produção. E essa falta de crescimento, essa estabilidade na produção, ela faz com que também a gente tem indústrias com ociosidade, ou seja, as indústrias até tinham se preparado para um crescimento e por isso a nível de estado a gente tem percebido até algumas indústrias fechando também. Preocupação nesse sentido também é o esvaziamento do meio rural. Então a gente sempre, quando a gente fala muito das nossas comunidades e a gente fez até um resgate do nosso interior, Casca, Marau, enfim, como iniciou as comunidades lá 100 anos atrás e as pessoas vieram, construíram comunidades, e a gente percebe que a desistência da atividade de leite, ela faz com que as famílias também acabem não só deixando a atividade de leite, mas também saindo do meio rural, e isso nos preocupa. Mas, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, enquanto entidade, a gente também precisa buscar alternativas. Então, acho que já foi também falado aqui pelo Helder, há uma tendência de nós termos ainda mais diminuição de número de produtores, mas que não significa que teremos diminuição na produção. Ou seja, talvez antigamente o pessoal produzia 5 ou 6 litros média vaca dia, nossa produção talvez de Casca, Amaral esteja em 22, 23 litros de média vaca dia, e há uma tendência, uma expectativa que isso possa crescer a cada ano, com uma nova modalidade desses animais confinados, com genética, com nutrição, e também o aumento do número de animais em cada propriedade, porque hoje existe um custo fixo em cada propriedade, que para que a atividade possa manter estes custos fixos, você precisa ter um volume, ter uma escala de produção, e até porque com escala de produção você consegue ganhar um valor maior por parte da indústria. Então há uma tendência de realmente quem conseguir investir na atividade, quem conseguir ter a sucessão, ter essa mão de obra, acredito que é uma atividade que tem futuro nos próximos anos, porque serão poucos produzindo em escala, e eu acredito que estes que vão acreditar e ficar na atividade, a expectativa é que terão êxito então nessa atividade.
Nauro, você fala em uma questão interessante, o acesso às propriedades. Nós temos uma realidade muito preocupante em vários municípios da região, na nossa grande região, que quando chove, ou pouca chuva até, não tem acesso até a propriedade para a coleta do leite. Não está na hora de os poderes públicos dar uma olhada diferenciada para isso?
Com certeza a gente sempre tem pautado os prefeitos, e com certeza é o desejo de todos os prefeitos também ter estradas de melhor qualidade, mas a gente infelizmente enfrenta períodos do inverno, principalmente de 10, 12, 15 dias de chuva, e aí realmente acaba prejudicando as estradas, enfim, dificultando, e aí se sabe que é uma choradeira por parte de produtores, e a gente percebe nas redes sociais o pessoal fotografando, mas que não é vontade dos prefeitos, e sim muitas vezes problemas climáticos e estruturais que a gente precisa ir resolvendo. Não só a questão de estradas, mas muitas vezes até a própria questão de energia elétrica, para que a gente possa ter resfriador, ordenhadeira, enfim, ter aí todos os equipamentos para que se possa, então, tocar esta atividade. Mas que, com certeza, os municípios também vão fazer o esforço deles para oferecer as condições aos produtores que queiram permanecer na atividade. E hoje é necessário se fazer investimentos em relação à questão das instalações. Quando a gente fala em instalações, vem as questões ambientais também, a questão de licenciamento, enfim. Então, eu acho que é um conjunto de assistência técnica que a Emater presta, nós, enquanto movimento sindical, também sempre pautando ações políticas também por parte das esferas municipais, estaduais, a questão federal também, de crédito, mesmo a questão, essa questão de tarifa de importação Mercosul, União Europeia, então tem muito a ver também. Então, acho que é preciso sim abrir as fronteiras, mas que a gente tenha uma proteção. Nós, hoje, para exportar leite ou para fazer, então, com que o leite do Rio Grande do Sul seja consumido em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, nós temos uma tarifa que esses estados nos colocam, então, fazendo com que haja um custo maior. Além da questão de frete, de logística, nós temos essa tarifação que os outros estados nos fazem para proteger os seus produtores. Então, a gente precisa também rever isso, porque nós aqui, Rio Grande do Sul, em virtude do Mercosul, vem leite de outros países. Para a gente mandar leite do Rio Grande do Sul para outros estados, temos essa tarifação, e aí a gente perde em relação à questão competitividade.
Welder, você colocava que muitas vezes as grandes empresas até, de certa forma, pressionam os pequenos produtores, né? Ou você aumenta a produção ou você deixa a atividade. De repente, unir esses pequenos produtores e deixar um ponto único para essa coleta, digamos, tem aí numa região 5, 6 produtores que produzem lá, digamos, 100, 200 litros dias. Aí colocar somente no local de coleta, é possível isso? É muito dificultoso isso?
Olha, pode ser uma alternativa. Né? Difícil de dizer se de fato funcionaria na prática. Né? A gente tem todo um histórico do associativismo com alguns problemas, né? Do cooperativismo também. Né? Mas é óbvio que pode ser uma alternativa. Obviamente a gente tem que, ou vejo, né, que continua sendo uma opinião, é fomentar que essas propriedades elas se desenvolvam. Né? Eu acho que esse é o grande passo aí. Né? A partir de políticas públicas, né, da assistência técnica, ela é fundamental nesse sentido. A gente tem percebido que existe um aumento, vamos dizer, da assistência hoje na atividade leiteira, né, por empresas particulares, cooperativas, um interesse maior delas também em fornecer essas informações, né? Ou, bom, pode ser por venda de produto, mas essa informação está chegando, né? Que é o importante, né? Posso, Macuna, só fazer uma relação aqui com os dados de Marau? Comentaste anteriormente, né, com relação à diminuição dos números de produtores. E, basicamente, essa diminuição está concentrada em produtores pequenos, com menos de 50 litros, né? Então, 69% é esse dado que saiu da cadeia dessa pesquisa, né? 69% dos produtores que deixaram a atividade produzem menos de 50 litros por dia. Nós temos aqui em Marau 15% dos nossos produtores dentro dessa faixa, produzindo menos de 50 litros por dia. São 76 no nosso último levantamento de 2018, né? É um número considerável. Nessa, em teoria, o que o Nauro comentava anteriormente, com relação a essas famílias saindo do meio rural, são 76 famílias que têm potencial para deixar o meio rural, né? Nós vemos isso com relação ao número de famílias também que foi apresentado no último censo agropecuário, a diminuição que nós tivemos em Marau, né? Nós tínhamos 1.369 no censo anterior, nós temos 1.170, falando em termos gerais, né? São 200 famílias, né? Quase o município de Gentil todo, né? Então, essa representatividade e essa característica que nós temos aqui em Marau hoje, diria para ti e para os nossos ouvintes que a gente vai diminuir muito os nossos produtores. Nós tínhamos 800 há 4 anos atrás, né? Nós temos 498 hoje. Com produção até 50 litros, 76, né? Com produção de 50 mil litros por ano, que dá em torno de 130 por dia, nós temos 248. Ou seja, metade dos produtores de Marau produzem até 130 litros de leite por dia, que em teoria é uma escala pequena, né? Estão à margem de parar com a atividade, de sair do meio rural, né?
E são pessoas que não têm como investir mais, né? Geralmente, ou não?
São as características que nós comentamos anteriormente, né? Não dá para generalizar, mas provavelmente com uma idade um pouco maior, né? Com os filhos tendo saído das suas propriedades, né? Talvez com um intuito já de deixar a atividade, porque trabalhou toda a vida, né, Nauro? Eu acho que isso acontece muito no meio rural, né? Trabalhou toda a vida com atividade leiteira, se aposentou e diz, deu para mim, no final de semana eu quero ir jogar cara.
Chega de leite.
Chega de leite, né? Então, dizer que para nós é preocupante, falando exclusivamente de Marau também, em relação ao que nós temos de dados, né? Quando nós viemos para cá em 2018, né, em matéria aqui de Marau, a primeira coisa que a gente fez foi sentar lá com o prefeito e dizer, vamos fazer uma política pública para a cadeia produtiva do leite, né? Relacionando com o assunto anterior. Qual é a base? É buscar os dados, né? Então foi isso que a gente fez. E aí quando a gente visualizou, estudou eles um pouquinho, fez a tabulação, nos assustamos, né? De que forma vamos fazer uma política pública nesse sentido? Para aqueles que produzem menos, mas esses que produzem menos, esses 248 produtores, né, eles produzem 17% do total.
Exatamente. O Nauro falava assim, né, Nauro? Que são menos famílias consumindo na cidade. Porque se você produz o leite, você compra o tarro, você tem equipamento, ordenha, assim por diante. E também deixa de consumir na cidade, em outros setores também, né?
Sim, a gente percebe na própria cidade, talvez 2010, 2012, 2013, enfim, né? Quando chegava o dia 15, 16 de cada mês que vem o pagamento do leite, aquela movimentação de produtores na cidade, na agropecuária, no supermercado, na farmácia, na loja. E hoje, praticamente, o dia 15, 16, 17, você não percebe mais aquela movimentação. Ou seja, isso não é bom para a economia. Em relação ainda a essa questão de condomínio que a gente falava antes, a gente tem experiência lá da região de Encantado, qual a cooperativa Dália, lá de Encantado, trabalhou uns condomínios com produtores. Então, nessa visão, talvez ainda lá uns 10 anos atrás, bom, já que o pessoal está envelhecendo, não tem como todos fazer investimento em sua propriedade, vamos então juntar os animais, fazer aqui um condomínio, contrata-se empregados para que se trabalhe a atividade. Foram criados lá 4 ou 5 condomínios. Na teoria era um sonho, né? Na prática a gente sabe que é uma dificuldade. Agora eles estão inaugurando o abate de aves lá nessa semana, se não me engano, até, e estão criando uns condomínios de aviários. Acredito que até nessa parte de frangos é até um pouco mais fácil, porque você tem, é um sistema diferente, né? Agora, quando se fala em animais, aí vem toda a questão de alimentação, de silagem, de ração, de medicamento, enfim, uma série de fatores que tem feito com que cria o condomínio com 20 produtores e, ao passar do tempo, esse condomínio vai para 14 produtores, para 10, para 8 e acaba ficando na mão de 2, 3. Mas eu acredito que onde existe sucessão é uma possibilidade de condomínio, a gente precisa trabalhar isso porque você dilui custos, você aumenta a produção, você dilui custos também, centralizando uma dificuldade, sim, de entendimento das pessoas, mas que aonde existe a sucessão, onde existe uma perspectiva de continuar a atividade, é possível sim, a gente tem visto no interior agora também, enquanto vários desistem da atividade, outros construindo até já de forma climatizada, quem diria, né? Animais, bovinos, talvez confinados em ambiente climatizado. Muitas vezes, muitos agricultores, inclusive nós, a gente não tem um ar-condicionado, não tem um climatizador na casa da gente, mas que o pessoal já tem climatizador então, para os animais. Então, acredito que talvez isso não é para todos, mas tem famílias que têm sucessão, que têm uma perspectiva que é possível ser feito sim.
Mas também, né, Nauro e Helder, a vaquinha lá no seu lado dela aí, olhando os aviários climatizados, e ela aqui sofrendo calor, né? Então estava na hora também de mudar um pouco, né? Você falava dos condomínios. É uma saída, digamos assim, aprimorar os condomínios de uma forma diferenciada? Acho que é um caminho também, né?
Eu acredito que, assim, a gente hoje sabe que quando a gente fala em cooperativismo, associativismo, o pessoal também sempre, talvez, quer levar vantagem, muitas vezes, sabe, dá a impressão que, pá, eu vou fazer parte se eu tiver vantagem. Então, assim, mas se todo mundo entrar numa associação querendo levar vantagem individual, não dá certo. Agora, se entrar numa associação, num condomínio, pensando que todos vão sair ganhando com isso, eu acredito que talvez para o futuro, em algumas situações, em algumas circunstâncias, para fazer um investimento de 2 milhões, para mim, é quase que impossível. Mas se a gente juntar 10 produtores, 200 mil cada um, existe linha de crédito para isso e é possível, e aí você, na hora de dividir o resultado, vai ter somente 10%, mas vai ter resultado. Ficando do jeito que a pessoa está, ela acaba desistindo e não vai ter esse resultado. E, consequentemente, a gente não vai ter produção, não vai ter indústria, enfim, com certeza será um problema. Então, acredito que também seja uma forma para o futuro, assim, essa questão dos condomínios rurais.
Mas, em resumo, né, gente, acredito que investir em alimentos sempre é uma saída favorável para quem investe nisso, né? Porque nós temos que consumir alimentos, né? A gente pode até não trocar de roupa com frequência ou comprar roupa nova com frequência, mas a alimentação não pode faltar, né?
Vemos dessa forma também, né? Nós temos todo um provável aumento da população mundial, né? Isso resulta no aumento de consumo dos alimentos de uma forma geral. E o leite está inserido dentro desse contexto, né? Falávamos aqui anteriormente das potencialidades da cadeia produtiva, né? Talvez essa abertura de mercado da União Europeia e da China seja uma oportunidade da gente evoluir também dentro da cadeia produtiva, né? Nós fizemos uma busca hoje pela manhã antes de virmos, né? O que a gente exporta hoje, em torno de 16 milhões de quilos de derivados de leite. Para se ter uma ideia, Marau produz 44 milhões de litros, mais ou menos, 40 milhões, né? Então, é irrisório que nós estamos exportando de derivados de leite em pó, de doce de leite, enfim. Então, talvez com a abertura desses mercados, com esse desenvolvimento da população, a gente tem toda uma perspectiva desse aumento da produção de alimentos. E vejo que é uma tendência não só para a cadeia produtiva do leite, né? Isso vai acontecer para o soja também, né? Talvez para o milho no futuro, para outras atividades. Nós já estamos vendo isso com as carnes, né? Suínos, aves e a carne de gado, né? Essa abertura do mercado, o impacto que isso traz para o agricultor, né? Vamos falar só da parte do agricultor, dessa precificação que ele recebe um pouco a mais. Isso vai resultar em qualidade de vida lá no final das contas, né? Em receita, em renda, né? Então, a produção de alimentos, eu acho que vamos dizer que é a bola da vez, né? Já faz algum tempo também.
Com certeza. Nós precisamos melhorar muito, talvez, ainda a questão de renda por parte das pessoas, porque a gente percebe hoje a falta de poder aquisitivo, né? Quando a gente fala de leite, estamos agora numa época até um pouco entre safra, com produção até um pouco abaixo, mas a gente percebe que falta poder aquisitivo, muitas pessoas desempregadas, e, enfim, você tem oferta, demanda, e aí se nós tivéssemos uma demanda mais aquecida, com certeza teríamos uma melhor remuneração. No momento que o produtor tem uma melhor remuneração, ele investe também mais e a gente faz com que isso cresça. Quando a gente falava das instruções normativas que vêm com exigências, que fez talvez com que alguns produtores até parassem a atividade, mas eu vejo ela como importante para que a gente tenha um produto de melhor qualidade e que a gente possa trabalhar um marketing melhor para que a gente realmente então tenha esse consumo. Quando a gente falava então ainda também da questão de confinado, climatizado, nós já temos também na região a própria ordenha robotizada. O que, que a gente tem hoje? A dificuldade de termos as pessoas no final de semana para cuidar dessa atividade. Então, a gente sabe que, principalmente o pessoal mais jovem, gosta dessa questão da liberdade, enfim, final de semana. Nós temos já, parei, que foi um dos primeiros produtores lá, o Pedro Nólio, que tem então essa ordenha robotizada e várias excursões já foram feitas, o pessoal conhecendo lá. Então, é impressionante você ficar lá olhando na telinha do celular e o próprio robô vai fazendo a ordenha. Então, acho que é uma tendência, talvez não é uma questão para todos, porque se o cara sair do nada e quiser colocar robô, talvez acaba quebrando, mas quem já está na atividade, que vai aperfeiçoando, talvez seja uma alternativa também no futuro para muitos produtores.
Mas se mais gente colocar robô, o preço vai em conta também do robô, né?
Com certeza os primeiros são bastante caros, é que nem a gente falava, quem comprasse talvez uma antena parabólica, um telefone celular há 20 anos atrás, era um investimento muito alto, hoje é acessível. E acredito que o robô, da mesma forma, os primeiros vinham um custo bem alto e esperamos que vá diminuindo, e nesse sentido também, normalmente são importados, e esperamos que também o governo possa ver a questão de tarifas, importação, enfim, para que cheguem aqui a um custo menor também.
Agradeço o Helder Talprá, Emater Amaral, e também o Nauro Nissola, da Sindical Regional de Passo Fundo, sobre o assunto de hoje, produção de leite. Nauro, muito obrigado. Fique à vontade.
Eu agradeço, Maculan, a essa oportunidade. Agradeço aqui também o Helder por nos acompanhar então nessa entrevista aqui também. A gente sempre gostaria de estar falando em crescimento de número de produtores, crescimento na produção. Infelizmente, é uma notícia que ela não é boa em virtude das pessoas que deixam atividade. E quando deixam atividade, são os vários os motivos, mas enfim, a gente espera que essas pessoas elas tenham sucesso naquilo que vão desenvolver, então, quando deixa a atividade. Para os que estão na atividade, que isso que é importante, eu acredito que possam investir, possam acreditar que é possível sim. Nós temos país, o mundo, pessoas que precisam se alimentar. Leite é das crianças até a terceira idade, ou seja, que todos consomem. Esperamos que no futuro a gente tenha então também uma rentabilidade maior e que possamos então ter essa cadeia produtiva forte, com pessoas felizes produzindo alimento. Grande abraço a todos os ouvintes e também aproveitando o Maculan aqui para desejar então Feliz Natal a todos os ouvintes aqui da tua Rádio Alvorada, de Marau, toda a região. Um próspero 2020 para a nossa região aqui também, que vem a chuva, porque temos algumas regiões já que estão aí com uma estiagem bastante complicada, que faz também com que dê problema, né, na questão da atividade leite. Se você não tem milho, não tem silagem, vai dar problema. Então, esperamos que a chuva aconteça nos próximos dias. Grande abraço a todos.
Para ti também, Feliz Natal, Naldo, e toda a equipe de Casca e da Sindical Regional aí. Helder.
Da mesma forma, agradecemos a participação, né, Maculan? A gente está sempre à disposição, né? É um tema amplo, talvez tivéssemos muito mais a abordar, né, Nauro? Endosso tudo que o Nauro apresentou aqui nas suas considerações finais. Acho importantíssimo o incentivo e o investimento na cadeia produtiva, não só dos produtores, mas dos entes públicos, né? Sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dizer que nós da Emater, nós estamos também focados, é uma das nossas atividades prioritárias hoje no estado, né, essa questão do leite. Talvez na nossa região, e óbvio que no estado ela é diferente, nós aqui muito mais focados na parte de nutrição animal, mas nós entendemos que e no estado existem outras regiões que ainda estão iniciando a atividade, né? Isso é bom, gera toda uma diferenciação no trabalho. Bom, para finalizar, novamente agradecer, da mesma forma desejar aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, ficamos sempre à disposição de vocês.
Para ti também, Feliz Natal, Elton. Toda a equipe da Imater, tá bom? Faltando 10 para as 10, já voltamos. Temperatura chegando agora aos 31 graus, gente.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.